O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Neste episódio vamos falar sobre o projeto K2D, Knowledge and Data from the Deep to Space, um trabalho liderado pela DS Telecom e que tem como copromotores a Universidade do Minho, o MIT, o Inesctec, a Universidade dos Açores, a Universidade do Algarve, o Air Center, a Alcatel Submarine Network, o Center for Technological Research of the Algarve e também o MIT. Portugal. Comigo em estúdio tenho o professor do Departamento de Engenharia Civil da Escola de Engenharia da Universidade do Minho e investigador no Instituto para a Inovação e Sustentabilidade em Engenharia de Estruturas, Eduardo Borges Pereira, a quem agradeço antes de mais ter aceitado o convite da RUM e em especial o convite do O Minho e ID. Ora, já percebemos que este é um projeto que junta várias entidades. Antes de percebermos qual o papel da Universidade do Minho e em particular da Escola de Engenharia, qual é que é o objetivo deste K2D?
Muito boa tarde, é um gosto estar aqui convosco a partilhar a experiência que tivemos no K2D. O projeto K2D nasceu após um desafio que partiu do programa MIT Portugal, na altura que era coordenado por uma diretora da parte dos Estados Unidos, Dava Newman, que foi administradora da NASA, que veio a Portugal fazer uma apresentação do programa e que lançou um desafio aos investigadores para se proporem a candidaturas para projetos que atendessem a desafios da sociedade ou que resolvessem problemas fundamentais da sociedade. E nós, a partir daí, começamos a pensar no projeto K2D para tentar resolver um problema que é essencial nos dias de hoje, o de tentarmos obter mais informação acerca da condição do oceano em geral. O oceano é um meio muito pouco conhecido, do qual nós ainda temos muita carência de informação e, atendendo esse objetivo, montamos um consórcio com essa equipa para tentar, de facto, resolver um problema essencial da sociedade de hoje, o de obter mais dados do oceano, conhecer melhor o oceano.
Diz-se muitas vezes que sabe-se mais sobre o espaço do que propriamente sobre o fundo do mar, e este projeto vem precisamente mostrar isso, as interações oceano-atmosféricas e também promover, lá está, o maior conhecimento do fundo do mar.
Sim, exatamente. É difícil obter informação a partir do oceano, sobretudo de ecossistemas que estão a profundidades muito elevadas. Se estivermos a falar do Atlântico, a grande maioria do Atlântico atinge profundidades de 5 mil, 4 mil metros. São profundidades muito difíceis, muito exigentes para engenharia, para sistemas de monitorização. E o desafio que nós tentamos atender foi o de fazer aquilo que já hoje em dia se faz com os satélites para a observação da Terra, e que também inclui a observação do mar, mas apenas até à superfície da água, ou um bocadinho abaixo, até 15 metros, provavelmente, dependendo da técnica que usamos. Conhecemos muito pouco tudo o que está abaixo dos 15 metros de profundidade na coluna da água, e isso é a maioria do oceano. E precisamos de entender melhor todos os fenómenos que hoje têm reflexos muito importantes no clima e na sustentabilidade das espécies, que ainda são um património que nós temos que preservar e para o qual não temos conhecimento suficiente.
Uhum. Agora sim, qual é o papel da Escola de Engenharia e, em específico, também do ISIS?
A Escola de Engenharia participou no projeto envolvendo três centros de investigação diferentes. O centro mais relacionado com a eletromecânica, que é o CMEMS, e que esteve envolvido no desenvolvimento de sensores e de componentes para, no fundo, transformar o sistema de cabos submarinos, o sistema de redes de comunicações que existem e que atravessam o oceano, o Atlântico, o Índico, o Pacífico, e que é uma rede extensa que nós, neste projeto, tínhamos como objetivo aproveitar como infraestrutura para a monitorização do oceano. E, portanto, o CMEMS esteve mais envolvido no desenvolvimento de sensores e de tecnologia para, no fundo, fazer a ligação entre este sistema de cabos submarinos e robótica submarina, que poderia ser utilizada para monitorização oceânica. Depois tínhamos outro centro, que era o CBMA, Biologia, que esteve mais envolvida com a utilização de técnicas de caracterização de espécies e de ecossistemas baseadas em DNA ambiental. São técnicas inovadoras que estão a ser utilizadas em outros âmbitos, mas era a nossa intenção utilizá-la a outras profundidades, em domínios e em ecossistemas que até há pouco tempo ainda não eram utilizadas. Isto para ligar toda a sensorização física com a identificação de espécies e de ecossistemas, que é essencial para usar estes sistemas para a monitorização dos ecossistemas. E depois tínhamos a engenharia civil, com o ISIS, que estava mais relacionada com o desenvolvimento de modelos de informação, baseados nos dados que obtemos a partir deste tipo de sistemas, que podem servir não só para a monitorização de ecossistemas, mas também para medir tudo o que sejam áreas de ocupação humana ou de humanização do ambiente oceânico. Podemos incluir plataformas offshore para geração de energia renovável, podemos incluir aquacultura, tudo que são atividades que estão a ser desenvolvidas em meio oceânico e que precisam de ser monitorizadas para medir o impacto dessas atividades no ecossistema e para acompanhar essas próprias infraestruturas que estão sujeitas a um ambiente muito agressivo e que precisam ser monitorizadas para garantir a sua durabilidade.
E que tipo de dados ou variáveis é que estamos aqui a falar que vos realmente interessou ao longo deste projeto?
Na comunidade que está relacionada, ou na comunidade científica relacionada com o estudo do mar, já existe um conjunto de variáveis que são as variáveis consideradas essenciais do oceano, Essential Ocean Variables, que é simples de adquirir, é simples de medir, desde que consigamos chegar ao local, e quando estamos a falar de profundidades elevadas nem sempre isso é possível. E atualmente existe informação, é discreta e pontual, não tem a cobertura espacial que nós gostaríamos que tivesse, e temporal também, e estamos a falar, portanto, de temperatura, de pressão, de salinidade ou condutividade, acústica, e que no fundo a acústica representa uma parte importante destes sistemas de monitorização, é a forma que nós temos de identificar ou de documentar o que se passa debaixo da água, porque no fundo o que fazemos é fazer a fotografia acústica do ambiente, que representa mais ou menos a fotografia visual que nós temos no ambiente que nós estamos habituados, fora da água, não é? E também uma última componente que é de acelerações, que está relacionada com a monitorização sísmica, que tem particular importância para Portugal, devido à exposição ao risco sísmico que nós temos, e eventualmente este tipo de sistemas também pode ajudar à preparação de desastres relacionados com atividade sísmica, dá-nos algum tempo de alerta, desde que devidamente implementado, para não, quer dizer, não muda radicalmente a nossa capacidade de atuar em caso de eventos sísmicos, como maremotos e terremotos, mas nos dá algum tempo de antecipação que nos permite fazer uma gestão diferente de cenários de catástrofe relacionados com a atividade sísmica.
Uhum. Lá está, este projeto terminou em junho de 2023, oficialmente, digamos assim. O que é que já sabemos mais hoje do que quando este K2D começou? Que tipo de informação extra é que temos que é importante também destacar?
O projeto era um projeto flagship e, portanto, estes projetos têm sempre uma orientação muito focada na demonstração de conceitos disruptivos. E, portanto, o que nós queríamos principalmente era demonstrar que era possível usar estas redes de cabos submarinos como infraestruturas de suporte para a operação de veículos autónomos, portanto, e a rede por si só é uma plataforma de sensores, mas quando acoplada com sistemas de robôs submarinos, robótica submarina, pode estender a capacidade de observação destes sistemas a distâncias muito maiores e cobrir áreas muito maiores, porque os cabos têm localizações muito discretas. E a principal aprendizagem que nós retiramos deste projeto foi o facto de podermos demonstrar que isso é possível e que está ao nosso alcance, e que tem aplicações que vão muito para além daquelas que nós inicialmente estimamos, porque de facto ainda não é possível adquirir informação com a extensão temporal e espacial que nós pretendemos fazer, ou que pretendemos fazer com este projeto e que continuamos a pretender fazer, porque ele tem continuidade, e o facto de o termos demonstrado mostra que é possível fazer aquilo que nós tínhamos como objetivo, e não só, que tem aplicações que vão muito para além daquelas que nós estimamos inicialmente.
Como, portanto, por exemplo?
Por exemplo, hoje em dia está muito em voga a questão da segurança e da defesa, e é claro que, para além de uma aplicação orientada para a monitorização de ecossistemas, sustentabilidade, a gestão de tudo o que é ocupação humana do espaço marinho, do ponto de vista ambiental e da sustentabilidade, tem também uma vertente de observação que pode ser usada com fins de defesa e militar, e que hoje em dia, principalmente pela interação que o projeto teve com outras entidades, incluindo a Marinha Portuguesa, a Marinha Americana, se percebeu que é fundamental. Portanto, hoje em dia é fácil ter informação que é obtida a partir de satélites, e as pessoas têm contacto com isso todos os dias e veem. Hoje em dia nós vemos a guerra em tempo real, isto é assustador, mas é o que acontece porque temos um sistema ou sistemas espaciais que o permitem. Não é possível fazer a mesma coisa debaixo de água, no oceano, porque não existe a capacidade de obter o mesmo tipo de informação. E o tipo de sistema que nós estivemos a estudar neste tipo de projeto, ou no projeto K2D, pode ser comparado exatamente com aquilo que os satélites fazem hoje em dia para a observação da Terra, mas debaixo da água. E, portanto, para além da aplicação ambiental, pode ter também uma vertente de, não só de defesa, mas de segurança, de observação e de controlo das atividades que se passam no mar.
Ou seja, a continuidade deste projeto poderá ser aqui também mais uma parceria com a Marinha Portuguesa, ou olhando para, lá está, a atualidade internacional, e tendo em conta que temos guerra às portas da Europa, até com a própria NATO, poderá ser por aí?
Sim, o projeto K2D teve várias interações com a Marinha Portuguesa, com a NATO, e continua a ter muitas interações. Claro que, do ponto de vista da universidade, dependemos sempre de financiamento, e nós tivemos um financiamento que teve um período temporal. Existe interesse de todos os parceiros e de todas as entidades que passaram a colaborar com o K2D de dar continuidade ao projeto, incluindo no domínio da defesa e da segurança, que é um domínio muito importante. E a ligação de todos os sistemas, incluindo os sistemas do tipo do K2D, com os sistemas espaciais, portanto, fazendo a ligação de toda a coluna de água com o espaço próximo, é essencial para aquilo que nós hoje em dia chamamos de digital twin do oceano, que no fundo é uma representação digital em tempo real de tudo o que se está a passar neste conjunto de sistemas terrestres, que inclui o oceano e a atmosfera até ao espaço próximo.
O K2D instalou um protótipo de um cabo submarino inteligente em Troia. Como é que correu esta experiência? Que, lá está, que resultados é que também tiraram daí, mais em específico, tendo em conta que foi o local onde desenvolveram, se calhar, mais testes?
Isso foi o demonstrador final do projeto. Foi um trecho de cabo submarino inteligente com 2 km de extensão. Foi desenvolvido em parceria com a Marinha Portuguesa e com todos os co-promotores do projeto, o MIT, o Inestec, o Sintal, a Universidade dos Açores, a Universidade do Minho. Este protótipo demonstrador permitiu validar os sistemas que nós estávamos a testar, portanto conseguimos fazer o registro em contínuo de todas estas variáveis que nós referimos, que era importante documentar em contínuo para interpretar o que se está a passar com os ecossistemas marinhos. Portanto, nós conseguimos perceber o que estava a passar em tempo real com os ecossistemas marinhos. Claro que não é fácil interpretar a informação. Nós fizemos uma recolha muito extensiva de informação, e quando estamos a falar de dados acústicos, estamos a falar, por exemplo, de um disco que recolheu, já não sei assim de cor, mas vários terabytes de informação em 2 ou 3 semanas. Entretanto, o projeto foi interrompido porque houve um corte no cabo que agora tem que ser reparado, mas o protótipo continua no mesmo local. E, entretanto, à margem de todos estes testes, e porque houve essa ruptura, foi também possível testar o desempenho do sistema para a monitorização do desempenho do cabo. Portanto, nós conseguimos, com uma análise quase em tempo real, perceber o que se tinha passado durante a ruptura no cabo. E atualmente estes cabos submarinos são considerados infraestruturas críticas por várias razões, e algo que também é muito importante é que estes cabos disponham de sistemas que permitam fazer a sua monitorização em tempo real e perceber se há algo que está a correr mal com o cabo. Isso nós também conseguimos fazer, porque tendo havido essa ruptura, nós conseguimos, com os dados que estavam a ser recolhidos dos sistemas que nós colocamos, perceber exatamente o que se tinha passado com o cabo. Isto é muito importante, por exemplo, para entidades como a Marinha e entidades que estejam ligadas com a manutenção ou a vigilância de infraestruturas críticas, como os
cabos submarinos. E saber precisamente o local também onde há o problema, acredito.
Sim. E o que está, e no fundo, fazer a reconstrução do que se passou. Consegue-se perceber exatamente que tipo de manobras é que foram feitas ou que manipulações é que foram feitas no cabo. Isto é muito importante. E pronto, isso também foi algo que nós conseguimos retirar deste protótipo demonstrador que, pronto, estamos a tentar recuperar. E em paralelo também houve outras interações com outras entidades que, enquanto o cabo estava a recolher dados, se percebeu que era possível fazer, em colaboração até com a Marinha Americana e com colegas de outras universidades americanas, que, portanto, o fundo, o protótipo supostamente deveria continuar e vai continuar depois de ser reparado como um testbed, que nós chamamos de testbed, para desenvolver soluções em contínuo. Portanto, isto vai sempre evoluindo, novas soluções que se possam aplicar a este tipo de cabos para estes fins, seja para monitorização ambiental, seja para aplicações de observação do espaço oceânico e vigilância.
E já está prevista a instalação de mais cabos em outros pontos? Não sei se também se tem algum tipo de objetivo em termos de quilómetros de cabo. Uhum. Também.
Sim, nós temos uma ambição que vamos perseguir. É óbvio que é preciso encontrar os recursos e estamos a tentar fazê-lo com todos os nossos co-promotores e com a Marinha, de estender o nosso protótipo. A nossa expectativa era chegar aos 20 km, porque com essa distância conseguiríamos atingir o mar profundo. Na costa portuguesa nós conseguimos atingir o mar profundo a cerca de 6, 7 km da costa naquela zona. Portanto, com o protótipo de 20 km conseguiríamos atingir profundidades de 2 mil metros, que é essencial para testar e provar o conceito deste tipo de sistemas.
E destas variáveis essenciais do oceano, temperatura, salinidade ou condutividade, pressões e acústica, qual é que será talvez a mais importante para este projeto? A questão da acústica?
Eu posso dar dois exemplos. As variáveis essenciais estão muito ligadas aos modelos climáticos. Portanto, quando se desenvolvem modelos climáticos e conhecemos com mais detalhe temperatura, salinidade e pressão, conseguimos ter muito maior precisão nesses modelos climáticos e entender melhor as alterações climáticas. Do ponto de vista da acústica, posso dar outro exemplo, o simples facto de podermos, com este tipo de sistemas, acompanhar as trajetórias migratórias das baleias, isso é essencial para entender padrões de alteração dos ecossistemas marinhos. Se há uma alteração desse padrão migratório, normalmente isso está associado a alterações do ecossistema que estão a impactar e indiretamente perceber que há algo que tem que ser visto com mais detalhe. E são duas formas muito diretas de usar este tipo de dados.
É um projeto que, no fundo, aborda aqui várias áreas muito importantes para a atualidade que vivemos em todo o mundo, no fundo, alterações climáticas, mas também a questão da defesa e da segurança. Sem dúvida, um projeto que deve ter continuidade, na minha opinião, e esperemos que sim, também para que o Eduardo possa voltar aqui ao Minho ID e à RUM. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença.
Foi um prazer.
E por partilhar também connosco este conhecimento e este projeto, este K2D.
Muito obrigado. E até à próxima.
Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rum.pt.